Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, esse é o programa número 207. E para quem está ligando pela primeira vez, para quem está se conectando pela primeira vez nesse plug, esse programa se destina primordialmente a tirar dúvidas de informática e principalmente de usuários iniciantes. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dica, se você tiver alguma resposta que foi lançada sobre uma dúvida que foi lançada ao ar, basta que você nos envie um e-mail. Esse é o meio de comunicação conosco, via e-mail. O nosso endereço eletrônico é...
é o info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado.
É, na hora de você mandar o seu e-mail, para você não ser confundido com um spammer, né? Aquele pessoal que manda aquelas mensagens, normalmente de teor comercial, indesejadas. Então, como a gente recebe muitos, a gente faz uma espécie de um filtro visual. Nós só consideramos os e-mails como sendo de ouvintes se no campo assunto, o subject, né, o assunto do e-mail, tiver o nome do programa, ou seja, tiver escrito ali Plug Eldorado. Então você, na hora de redigir seu e-mail, você escreve no assunto, claro, obviamente o assunto, dúvida sobre como utilizar isso, ou então dicas sobre aquilo, não importa, pode escrever o assunto. Mas não se esqueça de escrever também o nome do programa, Plug Eldorado, que assim, visualmente, antes de abrir os e-mails, a gente já descarta todos aqueles que não tiverem isso no campo assunto, né, o nome do programa. E você, se não fizer isso, você corre o risco de ser descartado sumariamente, não é, Pierluigi?
Bom, começou...
que a gente, às vezes, usa um pouquinho de bom senso,
não,
né?
Sim.
Dizer, tem lá dúvida sobre não sei o quê.
Eu tenho uma dúvida sobre meu teclado. Ninguém vai mandar um spam intitulado eu tenho uma dúvida sobre
exatamente,
o meu teclado. Então a gente usa... usa esse bom senso. Tarcísio, começamos o programa de hoje com um apelo bastante interessante do José Newton. Eu vou ler o e-mail dele e os ouvintes, por favor, ouçam. Caros professores, meu nome é José Newton, sou deficiente visual e estou cursando o quarto ano de Ciências da Computação da Universidade IMES, no município de São Caetano do Sul. Nosso trabalho de conclusão de curso resolveu abordar o tema de acessibilidade de softwares para deficientes visuais e, para tanto, resolvemos elaborar um software educacional tanto para o auxílio no aprendizado quanto para facilitar a vida daqueles que são professores cegos.
Certo.
Contudo, ainda não está definido qual caminho iremos verdadeiramente traçar, isto é, para que área da educação esse software será mais indicado. Dessa forma, contamos com a ajuda dos senhores, divulgando o nosso pequeno e modesto site, no qual há dois questionários, um destinado a alunos e ex-alunos cegos, e outro a professores e ex-professores também deficientes visuais. Por meio das informações coletadas, será possível ter uma ideia de que rumo tomar construir um software que atenda às necessidades da maioria e, óbvio, dentro de nossas possibilidades e do tempo hábil, pois estamos correndo contra o tempo. Todo mundo corre contra o tempo
no
bendito trabalho de conclusão de curso. Né? Contamos com o valioso apoio dos professores, já que vocês possuem uma massacrante audiência com uma grande porcentagem de ouvintes deficientes visuais. Eu nunca soube que a nossa audiência fosse massacrante.
Aí agora ele dá o endereço. Né?
O endereço da nossa página é... Fala aí, Tarcísio.
Questacessibilidade... É quest, na realidade, né? Então acabou ficando um questa, com Q-U-E-S-T-A. Questacessibilidade... Na verdade é a palavra quest, né, de questionário, seriam as primeiras letras da palavra questionário, emendada com a palavra acessibilidade. Ponto IMES, I-M-E-S,
que é o nome da faculdade,
ponto edu.br. Então esse é o endereço da página, do site, onde você deve encontrar o questionário né, tanto direcionado ali para ex-alunos e alunos cegos e outro questionário para professores. Agora, na minha opinião, modesta opinião, se a intenção, José Newton, for abranger a maioria, eu acredito, assim, em termos estatísticos, né, que o número de ex-alunos e alunos cegos seja substancialmente maior do que o de professores cegos.
Sim, com certeza.
Né, visto que há muito mais alunos do que professores, né, isso em qualquer âmbito, cegos ou não cegos. Né? Então, eu, se, como você diz aqui, a ideia é direcionar para atender às necessidades da maioria, tá? Agora, precisa ver se é para atender às necessidades da maioria, aí eu acho que a resposta é meio óbvia, são os alunos, né? O target, o alvo devem ser os alunos, ou se é atender às necessidades daquilo que ainda não existe no mercado. Porque você não diz exatamente o que o seu software faz.
Não, mas aí que está. É o questionário que eles estão colocando, é justamente para perguntar quais são essas necessidades.
Ah, entendo.
Tá certo? Então, que aliás, e se alguém tiver alguma sugestão adicional que não, além não esteja no site, vou repetir, que é o CAST, abreviação de questionário, castacessibilidade.imes.edu.br, basta mandar um e-mail para TCC, esse TCC é justamente trabalho de conclusão de curso, ponto, imes@gmail.com.
Tá bom. Certo? Então, um grande abraço, eu ia falar um grande amasso. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção. É o que assina aqui o José Newton.
Tem uma outra pergunta aqui do Isaac, que a gente não vai poder responder, Isaac, por dois motivos. Diz: boa tarde, meninos. Bom, muito obrigado pelo meninos. Gostaria de uma opinião de vossa senhoria sobre um produto de informática chamado de Nitropc.
Nitro-PC. O Nitro-PC, né?
Ele é confiável? Muito obrigado. Você já ouviu falar nesse Nitro-PC?
Olha, não. Na realidade, eu precisaria dar uma pesquisada, assim, para verificar o que vem a ser e depois buscar a opinião de pessoas que tenham instalado, eventualmente, esse Nitro-PC.
Eu, de qualquer forma,
agora,
como
eu acho que se é confiável, não é, né? Nitro-PC é, no mínimo, uma coisa delicada,
então,
explosiva.
Eu queria dizer,
né?
Como ex-químico, qualquer coisa que comece com nitro já levanta suspeita.
Bom, né? Eu não sei para que serve, Isaac, e também, muito menos, sei se ele é confiável ou não. Mas, de qualquer forma, fica lançada a dúvida no ar. Né? O Isaac quer saber se um produto chamado Nitro-PC, tudo junto, é um produto confiável.
E nós corremos o risco de receber um e-mail dizendo: muito confiável, assinado a diretoria do Nitro-PC.
Mas... pelo menos se a diretoria do Nitro-PC mandar um e-mail para a gente, que nos mande esclarecendo para que serve o produto, como obtê-lo e tudo mais, né? Seria interessante.
Agora, nós temos mais um questionamento aqui do Maurício. Maurício diz o seguinte: caros professores, veja o que acontece com os caracteres da página inicial do sítio, blá blá blá. Aí ele manda lá, se não me engano aí está escrito Baruch Atadonai Eloheinu Melech
Haolam. Parece hebraico, está em hebraico isso aqui, exatamente.
É impossível saber o que isso significa. Não, pergunta para o israelense, pergunta para o rabino que ele sabe, mas de qualquer forma, se aparece isso na página inicial, provavelmente você está com o sete de caracteres do teu navegador meio esquisito, né?
Tá mal configurado o seu navegador, né? Eu não sei qual é o navegador que você usa, mas admitindo, por exemplo, que seja o Internet Explorer, no menu principal do Internet Explorer, existe um item que é ferramentas. Nesse item, abre-se um menu no qual existe código, tabela de códigos, visualização de caracteres ou coisa parecida. O que você tem que escolher é a codificação europeu-ocidental, não é isso, Perlide? Europeu-ocidental.
Acho que é isso, western, ocidental.
Ocidental,
isso.
Oriental seria assim, o cirílico, russo, essas coisas, não é o caso.
Não é o caso.
Né? O alfabeto cirílico, aí já seria o europeu-oriental, mas o ocidental, que é o sete de caracteres utilizado para as línguas germânicas, latinas, né? Principalmente, sim, no caso aí, se inclui a língua portuguesa. Então é esse set que você tem que escolher, tá bom? Então provavelmente deve estar lá setado para hebraico, né? Tanto é que alguns caracteres estão sendo substituídos por símbolos de caracteres hebraicos.
Agora, nós temos uma outra dúvida aqui do Marcos, Marcos Fernandes. Eu não vou ler textualmente porque ele me pede, inclusive, para não citar nomes. Mas ele diz o seguinte, ele entrou no... enviou um e-mail com um questionamento para o programa de pesquisa da FAPESP.
Certo.
E, para surpresa dele, obteve uma resposta extremamente mal educada, ofendendo, dizendo que ele estava banido de participar, desse programa. E assinado por uma senhora lá qualquer. Não vou citar o nome.
Uhum.
Ele diz, será que eu fui vítima de espionagem? Ou seja, mandei um e-mail completamente profissional, normal, e recebi uma agressão muito grande.
Algo recebeu uma resposta de alguém que parecia que estava lá do outro lado para zoar. Né?
Não, pelo contrário. Alguém enfurecido.
Enfurecido.
Ou seja, alguém que parecia que ele estivesse zoando.
Entendi.
Ele diz, será que eu fui vítima de espionagem e interceptação de e-mail? Só que ele diz o seguinte, o estranho é que a resposta que ela me dá direciona-se para uma menina. Então, olha, eu acho que provavelmente é o que aconteceu. Ele diz, aí eu fui procurar anti-spyware, fui procurar vírus, etc. Olha, Marcos, eu creio... pelo que me parece, que...
tinha sido um lamentável engano.
Foi um lamentável equívoco.
Exato.
Essa menina deve ter zoado. Essa senhora deve ter se aborrecido.
E no auge de sua fúria, na hora de mandar a resposta, ela se atrapalhou, ou até exatamente ensandecida pela fúria, né? Quer dizer, totalmente cega, ela acabou enviando para a pessoa errada a resposta.
Né? E aí...
ou até... talvez tenha enviado para a pessoa certa e com cópia também para você, na pessoa errada. Mas, de qualquer forma, acredito, viu? Quero acreditar, Marcos.
Não é vírus,
não é
espionagem de e-mail, nada disso.
Não é malware, né, como se diz por aí. Então, viu, Marcos, eu acredito que tenha sido apenas um engano. Até acredito que se você mandar um novo e-mail para essa mesma senhora, cujo nome você cita, a gente não está citando aqui até por questões éticas, né? Mas se você mandar um e-mail para ela novamente, esclarecendo ou pedindo um esclarecimento do que aconteceu, né, para entender, quer dizer, eu apanhei
não sabia por quê
que estava apanhando, né? Eu acredito que ela provavelmente vai pedir desculpas no sentido de, olha, realmente foi um engano, mandei para a pessoa errada.
Agora, deixa eu achar o nome dele. Desde já... Ah, Ivo.
O Ivo.
O Ivo de São Mateus. Parabéns pelo programa, ouço todos os domingos, acho muito útil para aquelas pessoas que estão se iniciando no mundo da informática, essa é a nossa intenção, justamente. E diz o seguinte, a dúvida dele é o seguinte, o que está acontecendo com o meu computador é que ele não desliga como deveria desligar, isto é, clicando no ícone para desligar com segurança.
E com mais umas centenas de milhares de outros computadores pelo mundo.
Eu só consigo desligar a máquina no botão da CPU, que, aliás, diga-se de passagem, nesse caso deve ser pressionado durante no mínimo 5 segundos. O que pode ser? Vírus, defeito na máquina, me ajudem, por favor.
Olha,
vírus normalmente
não é. Ou pode até ser, viu, Pedro? Às vezes até é. Não um vírus exatamente, mas um programa desses tipo spyware que fica na memória, atrapalhando justamente
o desligamento
normal da máquina. Quando esse primeiro tipo de problema, esse problema começou a ocorrer pelas primeiras vezes, vamos dizer assim, ele ocorria com a versão do Windows 98, a segunda edição, a Second Edition, né, a SE, Windows 98 SE. O Windows 98 SE realmente tinha um problema de desligamento da máquina. Tá? Tanto é que a própria Microsoft, na época, disponibilizou um patch, um remendo, né, um conserto para esse problema. As pessoas baixavam esse arquivinho, instalavam, e o problema normalmente era sanado. Agora, no caso do Windows XP Professional, ou mesmo agora, mais recentemente, do Windows Vista, quando o seu Windows não desliga, normalmente... é algum programa que não está sendo encerrado, que o sistema não está conseguindo encerrar. Porque é o seguinte, no processo de desligamento normal do Windows, antes de efetivar o desligamento e finalmente desligar a máquina, o Windows ele trata de verificar todos os processos e aplicativos que estão rodando ainda em memória e vai desativando um a um. Quando um desses aplicativos trava por algum motivo e o Windows não consegue desligar, ele acaba emperrando a fila do desligamento. E aí o seu Windows fica tentando desligar, 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 aquilo e não acontece nada. Uma solução muitas vezes adequada para esse tipo de coisa é apertar o famoso Ctrl Alt Del, que vai acionar o gerenciador de tarefas e a partir dali você consegue verificar quais os processos que estão ativos e quem sabe até desligá-los manualmente, né? Escolher o processo e desligar. Agora, isso não é normal. Isso é a indicação de que há algum aplicativo ou processo funcionando mal.
Não necessariamente mal intencionado.
É, pode ser até um vírus, um malware, um spyware, ou pode ser até um programa aplicativo que está lá na memória funcionando mal e que está impedindo o desligamento normal do Windows. A ideia é tentar identificar que programa é esse para tomar justamente as providências em cima do programa, do aplicativo que está causando esse travamento. Tá? Como identificar, Pierluigi?
Eliminando um e vendo o que acontece. Elimina outro e vê o que acontece.
Eu diria assim, antes de mandar desligar o computador propriamente dito,
use
o Ctrl Alt Del e verifique quais os aplicativos que estão abertos. Primeiro, feche todos. Tá, feche todos os aplicativos, incluindo, por exemplo, o Internet Explorer. Vamos supor que você estivesse navegando na internet, porque o Internet Explorer é um grande vilão nesse aspecto, viu, Peruíde? Eu já andei notando. Muitas vezes é o próprio Internet Explorer que você fecha, mas ele na realidade não fechou. E a forma de descobrir isso é o Ctrl Alt Del, checando lá no gerenciador de tarefas. Aí se você mandar ele desligar na marra, tá? Manda desligar na marra, ou seja, manda finalizar o processo. E aí depois mandar o Windows se desligar, né, a máquina se desligar, e aí tudo ocorrer bem, aí pronto, você já detectou o problema.
Muitas vezes é isso que acontece. O Internet Explorer é, conforme o Tarcísio falou, o grande vilão. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em Informática e a seguir em Desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores que podem ser os processadores da Intel ou AMD, memória com certeza superior a 1 GB, disco rígido de altas capacidades e todos eles com o Windows autêntico, é claro.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, o Luiz Otávio de Atibaia também tem um problema de desligamento. Diz o seguinte...
Ele não consegue dormir.
Tá certo. Estou com um pequeno ou grande problema. Toda vez que estou encerrando o micro, aparece um retângulo com os seguintes dizeres. Discador-lite.exe, traço, falha na inicialização do DLL. Falha inicialização do aplicativo, a estação do trabalho está desligada. Como resolver?
Pois é. O Luiz Otávio está mais fácil de resolver, porque pelo menos está aparecendo aí uma mensagem...
Quem é o vilão, né?
Sobre, acusando, dedando o vilão. Você deve estar com algum probleminha num programa de discagem para fazer a conexão com a internet, né? Um discador, provavelmente wall light, alguma coisa light, né? Porque pelo visto tem um light.exe que está causando essa falha. A ideia é dar uma checada aí na sua máquina, identificar qual é o programa de conexão de internet, conexão discada, no caso, né, da internet que você deve estar utilizando, e substituí-lo ou até removê-lo. Tá? E aí tentar instalar um novo, se é que você ainda usa esse tipo de conexão. Porque às vezes é uma herança do passado, né, Peruízo? O cara, no começo, ele usava aí um programinha de conexão. Esses programas que faziam conexão discada, normalmente, eles se colocavam ali numa cláusula de auto-run, que podia ser um... está no grupo dos programas da pasta iniciar, ou então estar lá naquela chave run do registro do Windows, né? Que invoca todos os programas que vão começar rodando quando você inicia a máquina. Então, às vezes ele tenha ficado por lá. Foi uma herança do passado. Você talvez não esteja nem mais utilizando esse discador. Talvez você já até tenha partido para uma internet banda larga, né, usando outras soluções. E ele está lá, de gaiato, atrapalhando só o funcionamento adequado do Windows. E se for esse o caso, aí o jeito é simplesmente desinstalá-lo. Só que desinstale a partir do painel de controle. Tá? Painel de controle, vá lá no ícone instalar ou remover aplicativos, né, o software. Procure lá o tal do programa que usaria esse light.exe, que deve ser, como eu disse, um programa de conexão à internet, né, para estabelecer a conexão discada, e mande removê-lo a partir dali. Tá? De qualquer forma, faça isso, remova. Se você continuar usando a conexão discada, depois você instala novamente, ou o próprio, uma versão mais nova do próprio, ou então até uma outra solução de um outro provedor. Ou então, claro, se você estiver utilizando conexão banda larga, aí você nem vai precisar mais instalar nenhum discador. Né? A partir da própria conexão banda larga, você já faz a conexão sem precisar fazer a discagem. Tá certo? Então, eu acho que é por aí a solução, viu, Luiz Otávio, né, o nome dele? Isso.
E, Tarcísio, temos tempinho para mais uma dúvida do Alexandre. Diz o seguinte: como eu posso gravar um vídeo baixado no YouTube? Gravar no HD ou no Real Player. Ele diz: eu utilizo a conexão discada. Quando eu quero baixar um vídeo, é muito demorado para isso.
Certo.
Ou seja, quando ele quer assistir, ele está falando baixar, mas ele está
baixar querendo... para depois assistir, né? Ter lá gravado no HD para depois
poder... Não, ele está usando o verbo baixar como sinônimo de assistir. Quando eu quero assistir um vídeo, é muito demorado. Ele diz: é lógico, tem que esperar até todo o streaming acontecer. Por isso eu gostaria de encontrar uma maneira de não ter que assisti-lo outras vezes, tendo que esperar ao mesmo tempo. Então, o que ele quer fazer é o download do vídeo para poder ficar no HD dele e poder assisti-lo rapidamente quantas vezes ele quiser.
Certo.
Né?
Há vários programinhas gratuitos, né, que fazem isso. Eu me lembro que um muito, muito simples e até assim leve, muito leve, que era usado, era o V-Downloader.
Orbit.
O José Carlos Valle está aqui no estúdio, depois nós vamos bater um papinho com ele. Ele está dando uma outra dica aqui do Orbit. Orbit.
Isso. Como se fosse órbita sem conteúdo no final.
Então, você procura aí no Google por Orbit, né? Download ou coisa assim. E você pode baixar esse Orbit também. E eu lembro que tinha esse V-Downloader, ou V-Download, uma coisa assim, que o V era de vídeo, que serve também para esse propósito.
E para converter o formato YouTube para outro formato, para ficar mais fácil de assistir, por exemplo, em outros software, uma dica do Reinaldo Menezes é entrar no converteyoutube.com. Tá certo?
Tá.
Chama, http://, não tem o www na frente, é só converteyoutube.com.
Tá, então é um site em que onde provavelmente você já faz a conversão direto ali do formato YouTube para um formato desses suportados, por exemplo, pelo Windows Media Player, não é?
É, e tem outro, o Vish. Esse deve ser do Nordeste.
Deve ser. Vish.
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 É, mas é com Y.
É Vish.net.
Né? É V-I-X-Y.
É V-I-X-Y.net.
Vish.
Vish.
Quando Vish não converte...
O Movavi.
É, ele indica o Movavi.
Movavi.
Uma opção...
É online esse daí.
Online.
Aliás, você escreve online.movavi.com.
É, então o Vish é no vish.net, né, Vish. E o outro é online.movavi.com.
Você imaginou se nesse momento alguém está ligando o seu receptor de rádio sem saber que esse é um programa de informática? E estou ouvindo essa sopa de letrinhas. Que não... É o Movavi, não, é o Vish. Do que esses caras estão falando, meu Deus do céu?
É, o informatiquês no começo, né? Ele já causava esse tipo de estranheza. Agora, né, com os nomes que a turma coloca aí de programas, aplicativos e coisas por aí afora na internet, né? Aí piorou ainda. Ele também aproveita aqui, viu, Pierluigi, aproveitando agora a época que muita gente realmente não gosta, mas todo ano chega, março, abril, a época de fazer aquela famosa declaração de ajuste, né, o famoso imposto de renda. Ele dá aqui uma dica sobre um software do imposto de renda que suporta aplicativo para cegos. Né? Ah. Então, essa dica do Reinaldo Menezes também é referente ao site info.abril.com.br. Então, anote aí, info.abril.com.br/aberto, palavra aberto, / infonews, seria info, N-E-W-S, infonews. Bom, e agora vem uma série de algarismos. Aí vem uma / 03-2008, que deve ser mês março de 2008, né? 03-2008, / novamente,
20-03-2008, 20 de março de 2008,
/ 19.shl. Então, se você digitar esse link, você já deve obter diretamente aí uma página, cair na página para fazer o download desse software do imposto de renda que suporta um aplicativo para cegos.
Aliás, essa é uma grande dica para o próprio José Newton, que no começo estava procurando algumas coisas que tivessem utilidade justamente para os nossos ouvintes, professores e ex-alunos cegos, né?
Exatamente. Bom, vamos agora fazer um intervalinho. Eu queria aproveitar e anunciar, o pessoal já percebeu aqui a presença do José Carlos Valle hoje aqui no estúdio, e ele vai bater um papinho sobre um evento muito interessante que vai acontecer logo mais aí no mês de abril, né? De 23 a 25 de abril, lá no Transamérica Expo Center, que é o InovaCom. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse evento, que é muito interessante ser comentado.
Então aguarde no próximo bloco, nós vamos falar a respeito disso e mais outras dúvidas de informática que estão surgindo. Até já.
Você ouve Plug Eldorado.